Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si que elege a companhia do programa Eclésia. Fique connosco e conheça melhor os diferentes caminhos que a teologia percorre no diálogo com o mundo e com a cultura. Nesta semana em que esta instituição da Universidade Católica Portuguesa assinala 50 anos de existência, o programa da Igreja Católica procura destacar os lugares de diálogo que a procura do conhecimento de Deus promove. Esta noite, conversamos com Paulo Paiva. Boa noite, Paulo.
Boa noite.
Obrigada por estar na nossa companhia.
Obrigado.
Importa começar por perceber como é que a teologia chega à sua vida.
Bom, a teologia chega à minha vida através de uma procura da verdade, de uma procura de aprofundar um pouco mais a minha fé, uma procura de querer responder a uma série de dúvidas que me perseguiam, uma inquietação que eu tinha. Eu desde jovem, que sempre, aliás, desde criança, que sempre estive ligado à Igreja, e ali pelos meus 18 anos, portanto, no auge da minha juventude, sentia que de facto precisava de saber mais. Isto porque a qualquer pessoa que eu encontrasse, qualquer amigo, conhecido, eu perguntava-lhe sempre se essa pessoa acreditava em Deus. Acreditas em Deus?
Era uma pergunta constante.
Era uma pergunta constante. Queria saber sempre, era uma forma até de começar a falar com as pessoas, com a malta com que eu encontrava, perguntava-lhe sempre, olha, acreditas em Deus? E aquilo gerava sempre ali uma grande conversa e uma grande discussão.
O que é que as respostas provocavam em si?
As respostas davam-me, algumas eram perplexas, cheguei a ouvir, muita gente não acreditava em Deus, e dava-me vontade de tentar convencer aquela pessoa, aquele amigo, de que Deus existe e que é bom e que existe Jesus Cristo, tentar convencê-lo. Estas discussões que eu tinha muitas vezes no bairro alto, à porta da escola ou mesmo nos intervalos, eram discussões que nunca terminavam e que eu ficava sempre com uma sensação que me faltava um argumento.
E a Faculdade de Teologia poderia ser o local onde encontrar essa resposta?
Claro, claro. A certa altura também pensei, eu cresci ali no Calheiris de Benfica, numa paróquia de franciscanos capuchinhos, e conhecia o Frei Fernando Ventura e fui falar com ele na altura para perceber um pouco o que é que era o curso de Teologia, porque também foi uma descoberta perceber que era um curso aberto a leigos. O que ele me disse foi, olha Paulo, o curso é lindo, e eu comprovei, o curso é de facto lindo, formidável, mas depois tens o problema que é, ou vais para o professor de MRC...
Educação Moral e Religiosa Católica.
Exatamente, ou então corres um sério risco de ir para o desemprego, porque não é fácil, na nossa cultura portuguesa, não é fácil, não é imediato, não encontramos nos classificados... Procura-se teólogo para um cargo numa empresa, para fazer a gestão de recursos humanos, ou para influenciar, ou para o que quer que seja, para consultoria.
E um curso de teologia poderia habilitar uma pessoa a exercer essas funções?
Pelo menos em consultoria, sim. De certo modo, sim. Só teologia, talvez não, não é? Obviamente é necessário aqui algum complemento noutras áreas. Mas que abra horizontes nesse sentido e que nos dá ferramentas nesse sentido, sim. Isso claramente que sim.
Ferramentas humanas, culturais, de diálogo com o mundo, será por aí que é importante reconhecer essa formação?
Sim, sim, sim. De autocompreensão de si mesmo, outra compreensão do próprio ser humano, consciência de si, enfim, nós, através do curso de teologia, percebemos e compreendemos o mundo a partir de um prisma, não é? De uma perspectiva católica, cristã, judaico-cristã, e percebemos a cosmovisão na qual nos situamos e nos movemos e existimos, e que tem muito a ver com a nossa cultura ocidental, onde nós estamos, não é? Isso ajuda-nos a nos entender e depois a nos relacionarmos com os outros e com o próprio mundo, não é? E isso é uma mais-valia em qualquer sítio, claramente.
Não tive alguma dificuldade em apresentá-lo no início deste programa, porque o Paulo tem tarefas múltiplas, digamos.
Sim.
Assim. O Paulo está neste momento ligado ao Instituto Diocesano de Formação no Patriarcado de Lisboa e, de alguma forma, o curso de Teologia é uma boa bagagem para esta função.
Sim, essencial, não é? Eu sou coordenador dos cursos de formação à distância com apoio online e tutor de alguns dos cursos. Vamos já com 1 ano e meio de trabalho e com vários alunos já vamos no quarto volume também a decorrer. E a teologia aqui é fundamental. Como eu lhe dizia, no meu percurso de vida tentei encontrar mais argumentos para poder defender melhor a minha fé e as minhas convicções e podê-las transmitir aos outros. E aí a área da formação e a área do ensino e da educação foi, de facto, fundamental para mim e um grande objetivo. É a minha missão, digamos assim.
E de alguma forma, por aquilo que experimentou no curso de teologia, entende que a formação é importante para outros cristãos também.
Sim, claramente. A formação é fundamental, porque os desafios atuais à nossa fé são tão avançados, digamos assim, que não basta dizermos não, eu acredito nisto e pronto, fico-me por aqui. Não. Ainda há pouco tempo nós víamos, por exemplo, numa notícia do Público, um cientista químico afirmar que as perguntas que começam por porquê não fazem sentido. Mas na verdade é um químico que está a falar, alguém da área das ciências exatas, que está a pôr em causa toda a área das ciências humanas que se baseiam em, ou que estão fundamentadas nas perguntas do
Nas
porquê.
perguntas, claro. E a teologia gosta de estar em diálogo com outras ciências.
Sim. A teologia tem o seu discurso interno, mas depois claramente tem que ter um discurso para fora, um discurso que se coloque em diálogo com várias áreas. Cada vez mais nós olhamos, ou eu observo na nossa sociedade, que o ser humano, ou que as pessoas procuram algo mais do que meramente o seu trabalho, do que meramente a sua família. Há uma procura, de facto, do religioso, ou há uma procura do transcendente, há uma procura da espiritualidade. Há pouco tempo fala-se muito da inteligência emocional, agora fala-se muito também, começa a surgir uma certa inteligência espiritual e fala-se de espiritualidade. Há esse desejo, essa sede que é fruto do homem, e isso nós em teologia é um dos pontos basilares, é o homem tem sede de infinito. E aí a
E
teologia
reconhecer
tem um
isso já é
papel.
um grande ponto de partida, não é?
Sim,
É,
exatamente.
pelo menos para instigar a esse diálogo.
Sim,
Muito
claramente.
bem. Paulo Paiva, muito obrigada por ter estado connosco neste programa Eclésia nesta noite.
Obrigado.
No portal de informação da Agência Eclésia pode encontrar este e outros testemunhos relacionados com os 50 anos da Faculdade de Teologia. Continue connosco, temos mais para si. Escuta agora a Ilha dos Açores, é o grupo Madre Deus. Fica agora com um minuto positivo. Hoje é a professora Teresa Grancho que lhe fala.
A oração conjuga-se no presente. Santa Teresinha não para de repetir: para amar, só tenho hoje. É preciso viver no presente, onde nós estamos, e tudo pode acontecer, pois Deus está lá. É inútil procurar noutro sítio. Eu rezo a toda a hora, mas também gosto do silêncio que abre à contemplação. No silêncio, a escuta torna-se mais atenta às intenções de Deus, como Maria, que conservava todas as coisas ponderando-as no seu coração, diz-nos o evangelista Lucas. Ela é um modelo de presença silenciosa, amante, maternal.
Chegamos ao final do programa Eclésia que hoje preparámos para si. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Volte também a estar connosco. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia. Desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.